Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 145. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Paulo aos Filipenses. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar do Divino Pastor, em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas. Estimam a maledicência. Exercitam a crueldade. Sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. Desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados. Atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias. Gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Comentários sobre a mensagem Guardai-vos dos cães. Nos nossos relacionamentos, diante daquelas diferenças que são normais e que caracterizam a nossa rota evolutiva, é muito natural que em algumas questões, algumas situações, nós nos encontremos em lados opostos. E o adversário, ele não precisa ser necessariamente nosso inimigo, apenas porque não comunga com as nossas posturas, com os nossos ideais. Então, nós constatamos, infelizmente, que ainda muita violência existe, muita truculência, muita falta de respeito, falta de cuidado, mesmo entre aqueles de nós que se consideram civilizados. Aliás, mesmo entre irmãos, entre amigos, entre familiares, quando não existem, quando não se identificam nas mesmas ideologias ou nas mesmas formas de conduta no convívio social. Ora, nós temos, naturalmente, todo o direito de expressar, de lutar pelos nossos ideais, pelos nossos pontos de vista, né? Sem que isso necessariamente represente ou justifique ações que sejam impositivas, desrespeitosas, agressivas, intolerantes com quem quer que seja. Então, quando
nós observamos esses comportamentos ditos belicosos, mesmo naqueles que se dizem cristãos, nós passamos a refletir quanto ainda estamos longe de entender e até de vivenciar as lições do nosso Mestre Jesus. A mensagem cristã, aquela que é autêntica, ela nunca foi conivente com o crime, nunca foi conivente com o mal, nem com as mazelas que acontecem hoje em dia e também aconteceram em todo o passado da humanidade. O maior personagem entre todos nós até hoje, ele foi tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso, que não coube na história. Então ele passou a dividi-la em antes e depois dele. E é Jesus que, em sua celestial sabedoria, amorosidade, ele transformou a face do mundo. E isso a partir da renovação e da implantação do seu evangelho no coração de cada criatura humana. Porque ele respeita o tempo próprio de cada indivíduo, naquele despertamento que é real para os valores altos existentes na vida. E foi Jesus que não vacilou quando ele nos conclamou a amar, inclusive, os inimigos. E é o benfeitor Emmanuel que nos alerta em relação à leitura que pode ser equivocada das Escrituras, que muitas vezes é feita de modo negligente e superficial. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Desejosos que estamos nesta época tempestuosa em dissipar as tormentas que insistem em permanecer no nosso convívio, é imprescindível ampliar a visão, dilatar o entendimento sobre os processos dolorosos e complexos que envolvem toda a humanidade terrena. Para isso, é necessário elevar o nosso padrão mental e espiritual. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na Terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Palavras de Emmanuel. Bem, manter-se nas alturas espirituais, isso não significa em absoluto uma atitude que possa significar uma pretensa superioridade moral e intelectual daquele discípulo que é vigilante. Também não significa se ausentar do convívio social, mesmo aquele difícil, e isso alegando proteção contra as imperfeições alheias. Porque o colaborador da seara cristã, ele busca primeiramente a sintonia com o pensamento de Jesus. E essa sintonia vai se irradiar indefinidamente do seu psiquismo amoroso. E isso vai evitar a assimilação de vibrações deletérias inferiores. E tudo isso sem se esquivar da cooperação fraterna na convivência com todos aqueles que se encontram em lutas, todos nós estamos nos estágios mais primários da vida. Porque foi assim que Jesus fez conosco. Ele veio não para aqueles sadios, mas para os doentes. E Jesus, como médico bondoso e precavido, ele tanto conviveu com os insalubres e necessitados do espírito, como com os sãos, sem se contaminar. Assim, da mesma forma que a luz penetra no pântano sem se macular e sem protestar contra aquele pântano que está beneficiando. Por muito nos amar, Jesus enxergou e ele enxerga muito além da situação transitória em que nós acabamos nos envolvendo, daqueles círculos de ação, de provas e expiações. Ele viu e vê naqueles que são violentos, nos desonestos, nos ladrões, nos malvados, nos doentes graves da alma, pessoas passíveis de cura e de soerguimento. E ele acena para todos nós que a vida plena e imortal, dentro dos princípios imutáveis das leis de Deus, sempre vai reconduzir a todos nós aos cenários e aquelas pessoas com as quais nós, infelizmente, estabelecemos vínculos negativos, para então proceder naquele tempo que for mais oportuno, e isso entre dificuldades e sofrimentos, sofrer as devidas e imprescritíveis reparações. Reparações essas que a lei divina opera com muita justiça, mas também com muita misericórdia. O Cordeiro de Deus, mesmo diante de tribunais terrenos que o levaram àquele julgamento injusto e a uma condenação arbitrária, criminosa, não se insurgiu contra a justiça humana, que é imperfeita e é falível, apesar de necessária, de passível de progresso, da mesma forma as coletividades que essa justiça serve, porque ele sabia do alto da sua visão dilatada, do grande significado e do legado do seu testemunho de amor e de fidelidade a Deus. E ele não se limitou ao conceito frágil das vitórias dos conquistadores do mundo, que estão sujeitas a transformações, a destruições, porque tudo isso caracteriza a impermanência da vida, que está mergulhada ainda nas expressões de uma matéria grosseira e falível. Então, mesmo depois do Calvário, depois do escárnio, depois da humilhação pública, depois da deserção dos discípulos e seguidores mais próximos, e depois da morte infamante, ele ressurgiu entre os homens, sem nenhuma queixa, sem nenhuma condenação ou mesmo qualquer censura nos lábios e no coração. Porque Jesus compreendeu e compreende a fragilidade humana, a necessidade da dor e dos processos íntimos na consciência de cada um de nós. Sentimentos esses que operam as reparações, as transformações necessárias para criarmos corações fortes, inabaláveis e fiéis a Deus. O reinado de Jesus é todo espiritual, essencial e, por isso, indestrutível. como ele sabe da nossa condição de espíritos imortais em trânsito na Terra, ele pregou ao coração e à mente humana que caminhamos todos para o aperfeiçoamento sem fim e que, exemplificando que nós não estamos apenas circunscritos a uma experiência de vida terrena. Mas as armas do cristão devem ser outras diante dos adversários. Ciente de que toda maldade reside ainda na intimidade de todos nós, nos mais diversos graus de perniciosidade, ele vai combater, tal como o médico sábio, aquela doença, mas vai preservar o doente e vai prescrever tratamentos que possam fortalecer os potenciais de saúde daquele paciente, mas tudo isso visando a sua plena reabilitação. Então, a mensagem do Calvário e da cruz do nosso Messias continuam para muitos de nós, diante do real entendimento daquela vitória grandiosa que ficou oculta na aparente derrota tão infame lá do Gólgota. Mas não tenhamos ilusões. A vitória real, ela transcende as ilusões da vida transitória, porque ela não vem apenas com aparências externas, porque a vitória do Cristo é exatamente aquela que se estabelece no coração, que está pacificado, alinhado com uma experiência amorosa, em total harmonia com as leis divinas. Então vamos orar mais, vamos vigiar mais, vamos fazer mais silêncio. E especialmente quando de dentro de nós emergirem o fel da discórdia, da intolerância, da incompreensão, que são tão destrutivos. E vamos trabalhar mais em regime de confiança, de entrega ao serviço de construção de um mundo que seja realmente mais justo, mais pacificado e mais humano. E diante daquele adversário que se apresenta diante de nós, vamos apresentar a ele os nossos recursos, os nossos esforços para um perfeito entendimento fraterno e cristão. E ainda que ele não nos entenda, que continue a nos prejudicar, vamos fazer da nossa conduta um exemplo reto e sempre inspirado em Jesus Cristo a nosso favor, em nossa defesa. Não podemos nos esquecer de que antes de nos convertermos em adversários uns dos outros, nós somos todos filhos do mesmo Pai e somos por isso agraciados pelo seu infinito e incondicional amor. Então, que a caridade norteie nossos mínimos pensamentos, nossas palavras, nossos gestos, nessa hora mais escura da noite dos nossos tempos de transição. São horas difíceis e inevitáveis, mas que seguramente antecedem uma nova alvorada para todos aqueles que perseverarem, juntamente com Jesus, no trabalho do bem. Que Jesus nos oriente e nos ajude sempre.